A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, seja bem-vindo. Nosso assunto agora é a safra de soja, a safra brasileira 2019-20. Nesta terça-feira, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, trouxe a sua nova estimativa para a produção em 123,2 milhões de toneladas. Na sequência, no mesmo dia, o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, também atualizou suas projeções e estimou a safra do Brasil em 125 milhões. Então, a gente precisa agora continuar monitorando todos esses números, ao passo em que a gente monitora também o desenvolvimento de algumas lavouras que ainda precisam se formar no Brasil, em determinadas regiões, o avanço da colheita e as condições de clima que ainda trazem problemas pontuais para regiões produtoras do Brasil. Para a gente entender a visão dos produtores, a estimativa dos produtores para essa nossa nova safra, a gente conversa agora com o presidente da ProSoja Brasil, o Bartolomeu Brás Pereira, que fala conosco direto de Brasília nessa quarta-feira. Bartolomeu, muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Para nós é um prazer ter o senhor conosco mais uma vez.
Bom dia a todos, bom dia a todos do site Notícias Agrícolas. É uma satisfação, a ProSoja Brasil, está colocando aqui meu dedo sobre o assunto soja aqui no Brasil.
Para nós é um prazer também. Bartolomeu, o que o senhor achou desses números? Como é que a ProSoja Brasil avalia essas duas estimativas, tanto da Conab quanto do Departamento Americano de Agricultura? O que o senhor está em linha com as expectativas da ProSoja Brasil?
Olha, nós estamos aqui com a área já andando em andamento, um pouco atrasado do ano passado, para escolher, mas ainda temos muitas coisas para acontecer. Nós temos problemas no sul, né? Tivemos problemas no sul, estamos ainda com algumas regiões no Rio Grande do Sul, onde tem altas temperaturas, uma estiagem com granizo muito alongado. Isso traz impacto na produtividade. Choveu em algumas regiões, tem chovido aí nos últimos dias, mas não chegou em todas. Quanto ao centro-oeste, nós estamos aqui. O Paraná também já tem avançada a colheita, iniciou com produção abaixo lá, as primeiras lavouras tiveram problema. Agora tem normalizada a produção, já tem avançado, tem conversado lá com os presidentes das ProSojas aí do sul, tanto do sul como do Paraná. Tem levantamento e mostrado que agora as produções têm melhorado. O centro-oeste nós temos aí Goiás, Mato Grosso, avançado os três estados, né, Goiás e Mato Grosso do Sul, também nessa colheita. O que tem atrapalhado na última semana, nos últimos 10 dias, é o excesso de chuva nessas regiões. Regiões que pararam, né, e a colheita. E pararam também o plantio da segunda safra, preocupa na nossa janela. Então, isso a gente tem melhorado no clima, agora nesses últimos ontem, de ontem para cá, mas ainda está muito úmido e pode atrapalhar a colheita. Quando vem chuva em excesso, você vai perdendo qualidade do grão, vai perdendo, os grãos podem ficar avaliados, e aí vem aquela situação de descontos em cima do produtor rural, que nem sabe mesmo o que é e o que não é. Então, essas regiões estão sofrendo esse impacto. A região Mato-Piba de norte, agora Rondônia já avançou, mas está correndo também com o Mato Grosso. E a região do Mato-Piba, início é muito pouco no Tocantins, e o restante ainda plantou bem mais tarde. A Bahia é praticamente só colheita em março, e Maranhão também teve um problema em algumas áreas. Deixo de muito tarde, então estou com o palácio, não plantio ainda, enfim. Essas projeções que soltaram no Conab, elas são importantes para balizar o mercado, o SPE, mas a gente tem muitas dúvidas que podem acontecer com essa safra ainda. É lógico, as previsões são previsões, como a gente fala. A nossa Brasil está em torno de 122 milhões de toneladas, 122 e pouco, a nossa última estatística. E a gente está, né, fazendo um levantamento, e nos próximos dias a gente vai ver como é orientado, assim, é lógico, pelos nossos técnicos e pelos produtores sociais, como vai ser a projeção aí nessa próxima semana, já mais tratar um pouco mais da clínica. Mas, por enquanto, bem preocupado essa situação que a gente falei, clima seco no sul e esse ano de chuva no centro-oeste. Isso pode afetar aí esses números no final da colheita.
Ou seja, a gente tem um número, então, da ProSoja Brasil muito mais próximo daquilo que a Conab trouxe do que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que promoveu um avanço ou um aumento da sua estimativa considerável em relação à estimativa anterior, né, Bartolomeu? Foram 2 milhões de toneladas a mais. Ou seja, esse número, na sua percepção, pode ser corrigido, de repente, à medida em que a colheita avançar de forma um pouco mais expressiva nos próximos meses.
Olha, é isso que eu estou falando sobre isso. Eu acho que o FDA ele faz um levantamento superficial, eu acho que equipamentos importantes também, tem pessoal a campo. A Conab tem uma das suas estatísticas, o presidente da Conab tem colocado, conversado muito com a gente sobre as previsões, e a gente tem dado total apoio. E a ProSoja, ela mostra aí também. É direto, né, do produtor, até eu acho que essas informações que eu conheço muito bem, essa estatística, como fazem, mas da estatística da ProSoja Brasil, que é feita diretamente com as ProSojas estaduais, e é lógico, junto ali com os produtores, os sindicatos rurais, e faz essa análise e manda. Mas a nova projeção está mais próxima da Conab. Lógico que tem muita coisa para acontecer. Pode subir as projeções.
Claro.
Tem andamento, tem muitos problemas, mas também pode até cair, se caso vir um excesso de chuva, continuar seco. Então, tudo isso pode acontecer. Nós estamos com uma safra em andamento e tudo só se concretiza quando essa safra está dentro do armazém. Até isso, a gente pode ter problemas ainda bastante. É lógico que o Brasil vai ser o protagonista da cena mundial na produção, seremos sim o maior produtor de soja do mundo. Isso é quando você fala, quando conhece os nossos sistemas de produção, por ser país tropical, dificuldade total, né, infraestrutura, logística, total burocracia, sem competitividade. Quando você fala isso, é isso que você chama, mesmo nesse período brasileiro, de herói. Porque, diante de todas essas situações, dessa concorrência, com subsídios e também países com clima, com solo melhor, com infraestrutura, quando esse produtor consegue chegar a esse patamar de produtividade que a gente tem visto aí, bem, saindo dessa universidade, esse produtor é um produtor herói, ele é diferenciado de todo produtor do mundo.
E todo esse empenho do produtor tem se refletido numa soja de qualidade melhor, se a gente for comparar aos nossos principais concorrentes, e isso inclusive tem ajudado a manter elevada a nossa competitividade, principalmente frente à soja dos americanos, né, Bartolomeu?
Sim, nós temos três pontos importantíssimos, que de longe não tem ninguém que nos alcance. O primeiro ponto é a sustentabilidade ambiental. Não existe produção sustentável ambientalmente igual no Brasil. Então, quando a gente tem gastado muito para desmistificar e desmentir alguns governos europeus, como foi o caso do Macron da França, a própria, algumas emissoras grandes aqui do Brasil, levaram uma imagem muito ruim, muito falsa nossa. Entraram na questão política, esqueceram que o Brasil tem isso consolidado. Então, hoje você tem muito fácil de fiscalizar isso e mostrar. Então, se o Brasil tem hoje, produzindo hoje a maior safra do planeta, em apenas 4% do território brasileiro, sendo que 25% das áreas protegidas no Brasil, que são 76%, estão dentro das propriedades rurais, então esses são dados concretos. Então, isso é que mostra a dianteira do Brasil em relação aos outros países. Então, quando, esse é um dos pontos principais. Quando a Europa fala, não vou comprar soja, não vai comprar de quem? Vai comprar de qual planeta? Então, não existe essa falácia que tentam colocar e mudar os mercados. E, por outro lado, nós temos uma soja ainda e nós temos que buscar isso, resgatar. Nós estamos perdendo um pouco o teor de proteína da nossa soja, tem caído. A pesquisa, muitas das vezes, ela direciona em produtividade. Esse, nós temos que ter qualidade nesse grão, porque nós temos um país com muito sol, muita luz e também com chuvas. Então, nós temos condições, sim, de manter essa soja com a maior teor de proteína e de óleo do mundo. Então, esses fatores mostram que nós somos muito mais competitivos que os outros países. E ainda, a gente tem uma excelente relação com todos os países que nos compram os produtos. Quando há outros interesses, conflitos legítimos, o Brasil pega todas as oportunidades. É o próprio Ministério da Agricultura, junto com relações exteriores e governo, junto com as entidades, como a Prosperia Brasil, tem levado a outros países essa credibilidade, essa confiança que nós temos condições de produzir com qualidade, sustentabilidade e com melhor que o mundo. Então, isso dá a nossa dianteira de quando agora veio, voltaram aí o acordo comercial entre Estados Unidos e China. É, vai faltar, não vai buscar mais sorte do Brasil. Como não vai? Existe um ANC no meio disso aí. Não pode ter essa imparcialidade, não pode se beneficiar. Se nós temos mais competitividade, o que manda nesse negócio é competitividade de preço. E hoje nós temos a soja mais competitiva e mais barata do mundo, aí ainda esse produtor não consegue chegar a esse ponto. É lógico que nós temos problemas sérios, nós temos problemas ainda de endividamento, nós temos problemas aí de juros altos, é um absurdo, de uma política com falta principalmente com enxergamento em falta de um seguro agrícola. Nós precisamos aumentar esse número de produtores para manter eles na atividade. O seguro funciona muito bem no sul, no Paraná, no Rio Grande do Sul, e às vezes uma parte aí do Goiás, assim, do Rio Grande do Sul, mas na verdade a gente tem problemas graves ainda, econômicos, que precisam ser resolvidos. Esses problemas estão fora da porteira, mas atinge diretamente esse produtor rural, que está sofrendo para manter esse país com altos custos de produção, com falta de política, e vem arrastando endividamento para continuar na atividade. Então, esses são pontos cruciais que a gente precisa resolver. Mas, enfim, quanto à competitividade do Brasil, ele é ainda o seu grão, ele é mais competitivo e ele vai ser o protagonista. Dificilmente nós perdemos esse ponto de primeiro produtor mundial de soja do mundo.
Bartolomeu, a gente vê a comercialização da safra 2019-20 muito avançada, né? Bem evoluída nessa temporada, justamente por conta de todas essas questões que o senhor acabou de pontuar. Como é que o senhor vê a continuidade dos negócios a partir de agora? O senhor vê o produtor um pouco mais tentando dividir, parcelar melhor as suas vendas a partir desse momento? Ou o senhor vê que ele vai continuar aproveitando essas oportunidades que o mercado ainda dá? A gente tem um câmbio acima de 4,30, ele precisa terminar de fechar os seus custos da safrinha. Como é que o senhor vê os negócios acontecendo a partir desse momento, quando a colheita está acontecendo efetivamente, a gente já tendo uma boa parcela da safra vendida?
Isso mostra de perigo da comercialização e da produção. Mas quando ficam aí o coronavírus, que vai trazer problema nas importações, a China, muito pelo contrário. O Brasil já fez grande parte dessas comercializações. Adiantou essas comercializações no último dia, claro. Nós estamos vendendo praticamente dólar, não é nem Chicago, a referência de preço que o Brasil vendeu na bolsa de Chicago está indo para tomar de 9 e pouco, então isso é um pouco baixo da expectativa do produtor. Então nós estamos vendendo dólar. Então o produtor busca essas oportunidades, né, quando os patamares aí dão custo de produção e vão comercializando, sim. E até para evitar qualquer situação que venha acontecer de o coronavírus virar uma pandemia, que outras situações, então, para você resguarda, né? Faz essas vendas, vendem, continuam vendendo, lógico, os preços continuam subindo, é lógico que tem produtor que vai passar essas vendas, vender parte agora. Hoje o produtor tem bastante informação, ele tem isso na mão, quando já foi exportado, quando tem para exportar, como está a demanda. Então, tudo isso está sendo avaliado, e é lógico, sendo comercializado também a próxima safra. A próxima safra de 2021, nesses momentos aí de câmbio favorável, dá-se viabilizando aí a compra dos insumos, os barcos que a gente faz, de uma maneira que o produtor já possa preparar para essa safra. Então, continua agora, acho que cresce mais essa venda na próxima safra, nesse momento, e dá uma paralisada na comercialização da safra física, no momento, entendeu? Então, a nossa análise é essa. Avança a safra futura nas vendas e dá uma paralisada na venda física da safra que está acontecendo.
Tá certo. Agora, Bartolomeu, o senhor já apontou essa questão da China, que eu acho que é um dos principais um dos principais pontos de atenção do produtor brasileiro e confirma, né, junto com outros analistas e especialistas desse setor, que o Brasil deve manter a sua liderança e a sua força no mercado internacional, principalmente no mercado chinês. Pontuamos aí algumas expectativas para a safra, mas o senhor está em Brasília não só pela necessidade do seu dia a dia, mas nessa quarta-feira por duas razões especiais e importantes também para o produtor brasileiro, e uma delas é a questão do fundo rural, não é isso?
Sim, esse é um dos principais pontos, nós temos várias agendas aqui, mas a questão do fundo rural é uma questão que não foi resolvida, o parceiro do fundo rural, buscamos várias alternativas de resolver através de projetos de lei, e a gente sabe o problema fiscal. Saiu-se um receita aí, em 2018, poucos produtores entraram nesse receita, até por expectativa de aumentos políticos de resolver essa questão, e outra por não aceitarmos e com justiça o que foi feito naquela primeira aprovação, quando tornou inconstitucional o fundural. Tornou condicional, desculpa, tornou condicional o fundural. Então, isso levou o produtor, depois de surpresa, havia milhares de liminares e produtores que já acreditavam que isso deveria ser mudado. Como foi mudado? O governo reconheceu que estava errado, ele deixou a opção da folha diminuir o fundo rural, e é lógico que é uma pressão muito forte. A gente tem que, aqui nesse momento, agradecer as nossas bancadas, a bancada da Frente Parlamentar da Agropecuária, as nossas entidades foram responsáveis para manter essa diminuição desse cultural na cobrança futura e a opção do produtor optar pela folha. Então, isso é um ganho muito grande do governo reconhecer. Então, quando isso aconteceu, houve, ainda continua, esse desafio de resolver esse passivo do cultural. Produtores sendo notificados pela Receita Federal e justo tentando resolver essa situação. Agora, há pouco, esse um ano, nós entramos uma empresa de bioenergia e açúcar de São Paulo, que entrou com uma ação no STF pedindo a inconstitucionalidade das exportações indiretas. O que é as exportações indiretas? É quando o produtor vende o seu produto para a trade, fazer o lote ali, para ela ser mais competitiva e conseguir um preço melhor. Ela pega vários pequenos, médios produtores, fazem um lote até encher o seu navio ali, o que é necessário do seu compromisso, para que ele seja mais competitivo no preço. Então, a trade ela só faz isso, ela só faz, só se organiza de forma a juntar esse lote para fazer ser mais competitivo no preço. Esse produto, ele não vai ser exportado de qualquer maneira, ele não vai ser processado. Ela constitui um fato de produtos importados, não pode sofrer tributo de qualquer tipo. Tanto é que a gente também sobressai. E hoje nós temos a Freire não descomandou o ICMS, a não ser, é claro, alguns estados famigerados, como teve Mato Grosso do Sul, que para isso, agora Maranhão, tentando isso também, enfim, há uma situação de tiro no meio. Então, quando isso, quando a gente entrou com essa ação, a mistura aí, essa ação, a gente também reforçou outras entidades também, depois nós engrossamos esse caldo, como a gente fala. E o STF contou essa inconstitucionalidade das exportações diretas, como eu expliquei, e aí vai entrando nas cadeias. Vai em cadeias de fruta, vai em cadeias de carne, enfim, várias cadeias serão beneficiadas com isso. E a ProSoja, ela teve também o direito de defesa verbal dentro do STF, isso foi votado lá, foi pedido, e foi votado uma defesa verbal. Nós fizemos essa defesa verbal e essa votação abriu antes uma votação eletrônica e nós já temos dois votos favoráveis, que é do Alexandre de Moraes e o Faquinha. Então, o Faquinha é o relator e quando na semana passada, na quarta-feira da semana passada, quando abriu essa sessão, ouviram essa oratória dos nossos advogados, inclusive do professor do Brasil, e a gente explicou todos os detalhes. E o Supremo, o presidente Pietro, suspendeu aquele que já estava no final do dia e retornará hoje, né, a partir das 14 horas. Uhum. Nós teremos aí o início, novamente, né, para concluir essa votação, né, essa votação da impulsionalidade das exportações, que hoje a gente sabe que o Brasil exporta mais de 50% da sua produção, principalmente soja, e 25% ou mais do milho que é processado aqui. Então, isso vai vir de benefício direto. Quando a gente for vencedor, se eles entenderem mesmo e respeitar a Constituinte, isso vai ter uma reviravolta nesse passivo acumulado. Porque o vencedor vai ter que recalcular, buscar formas de resolver o que foi exportado, o que não foi. Apesar que o fisco tem isso muito bem. Então, a nossa tentativa agora é que o Supremo atenda a nossa solicitação, o pedido da professora Brasil, com um absurdo, que torne inconstitucional, né, essa cobrança indevida do Tribunal das Exportações, que vai resolver praticamente muito, quase que 90% desse passivo do Tribunal que ainda está aí. Então, a professora está aqui, sempre esteve, estará aqui também, com várias professoras de Estado, estão aqui a professora de Minas Gerais, hoje a professora da Bahia, a professora Mato Grosso, a professora Goiás, várias professoras estão aqui hoje acompanhando esse julgamento e também ali pressionando para que se torne inconstitucional e que a gente resolva de uma vez por todas essa questão do passivo cultural, que é bastante polêmica no Brasil.
Sem dúvida, é um assunto que já vem sendo debatido há algum tempo, e essa burocracia que a gente comentava sobre um outro setor, ela se estende também para as questões todas ligadas à política agrícola, política tributária para o setor. A gente sabe que tudo isso voltou à tona, né, Bartolomeu, nos últimos meses, justamente por conta da situação do Caixa do Brasil e toda a questão da arrecadação, e tudo isso voltou justamente porque o agronegócio é um setor que arrecada muito, é um setor que ainda dá muito certo no Brasil e vai continuar assim, se Deus quiser. Então, era natural que isso acontecesse, né, que se voltasse a discutir a tributação sobre esse setor, mas não é bem assim que as coisas têm que acontecer, né?
É lógico, nós, a professora Brasil é muito firme em todas essas questões tributárias. Nós estamos aí adiante da reforma tributária que está exposta no Congresso aí, alguns projetos do Baleia Rossi e outros, no Senado também tem um. O governo parece que está optando pelo do Baleia, mas assim, nós fizemos um evento no final do ano, um agrocenário, mostrando essa preocupação aos produtores, pegamos aí o deputado relator desse projeto de lei, debatemos e mostramos, com dados, com estudos técnicos, né, pela MBA de São Paulo, aonde que, se tributar o Estado, se tributar as exportações, nós teremos um desemprego em massa, nós teremos a falta de competitividade, nós teremos a diminuição da produção brasileira pelas dificuldades que temos para chegar aos transportes, aos modais, e nós faremos aí um caos à produção. Então, esse setor, ele só cresceu por isso, né? Esse estudo mostra que quando nós desoneramos os impostos aqui no Brasil, iniciou ali na década de 90 as retenções ali, pelos Kirchner, pelo pessoal ali, e a Argentina, que tem muito melhores potenciais produtivos do Brasil, que estava naquela época na mesma produção, eles continuaram ali na mesma produção nos últimos 20 anos, né? Em torno de 40, 60 milhões de toneladas, o Brasil saiu dessas 40, 60 milhões de toneladas para 123, como nós estamos falando aqui. Então, isso mostra positivamente que nós estamos mais interagidos com os mercados internacionais, sabendo a necessidade de mercado, se mandamos soja processada ou se mandamos soja in natura, de acordo com o mercado deseja. Isso trouxe competitividade e, principalmente, uma coisa, interiorizou as economias. Hoje, no Brasil, tem a economia interiorizada. Antes era só nas capitais e nas grandes cidades. Hoje, várias cidades surgiram aí, com grandes economias, com grandes sítios. Citam várias: Luiz Eduardo Magalhães, Rio Verde, Goiás, Jataí, Sinop, Sorriso, Campo Novo dos Parecidos, aqui na região de Minas Gerais, no noroeste de Minas, Unaína, enfim, várias cidades, né, Mineiros, a própria regiões do Mato Pipa, na expansão agrícola, isso tudo deu, por exemplo, a esses municípios um ganho muito grande. Então, se planta soja, nós temos estudo, há mais de 10 anos, o IDH desse município sai de baixo, muito baixo, para algo muito alto. O melhor programa social é plantar soja. E plantar soja, quem faz isso muito bem, é do produtor rural. Então, a gente tem mostrado isso nos, é lógico, com muita certeza, com muito conhecimento, e buscando sempre estudos concretos para debater junto aos nossos parlamentares e mostrar que o nosso modelo tem dado certo e ele vai continuar. Então, a entidade é importantíssima nesse momento para ter capacidade de mostrar com dados econômicos que esse setor não pode ser mudado. Então, nós estamos fazendo isso aqui, digo publicamente, para que os parlamentares entendam, principalmente os parlamentares e outros, entendam a necessidade de continuar ou diminuir ainda mais as tributações, tanto nas exportações como na comercialização interna.
Sem dúvida. Bartolomeu, e concluindo, a gente tem ainda na sua agenda aí de quarta-feira em Brasília um outro assunto que também diz respeito aos produtores rurais, não é isso?
Sim, nós temos o assunto da RJ, pessoa física. A RJ tem crescido bastante, principalmente no Mato Grosso, é lógico, tem algumas mazelas que precisam ser resolvidas. Inclusive, nós estamos falando da RJ numa lei específica, qual o Alcino Moreira, o presidente da EPE, o relator, que é uma lei de Jerome Burke. Então, nós estamos trabalhando para regulamentar também dar ao produtor rural essa oportunidade de estar também a sofrer alguma consequência que tem no início da matéria, a dificuldade que esse produtor tem por falta de um político agrícola, quando um segundo, quando tem um clima, um excesso, uma falta disso, ele não tem o que fazer. E a RJ é uma ferramenta de escalonamento aí, que tem a pessoa jurídica e o produtor rural que pode seguir. Né, a gente tem visto aí as decisões do juiz e a gente quer regulamentar isso para ele, que o produtor possa ter essa ferramenta caso ele necessite. Não para oportunismo, a regulamentação é para isso. Mas diante desse estudo apareceu uma emenda junto com o Eduardo aqui agora, o professor Eduardo, e já retirando a CPR de uma possível recuperação judicial. Então, o deputado foi feliz em colocar isso, foi pedido para a BIOC, das indústrias de óleos aí, que pediu que retirasse, através de uma emenda, retirasse a CBR e a RJ. Aí não adiantaria nada o produtor entrar com ação judicial, porque 95% da vida dele vem de CPR. Então, isso é uma discrepância em falar que a própria BIOS, nós vamos regulamentar o crédito, nós vamos poder bagunçar o crédito, aí o juros vai ficar mais alto. Muito pelo contrário. Você vai tirar uma oportunidade do produtor de uma negociação e falar, olha, se você não baixar o juro nessa negociação, eu tenho essa opção. Mas tem que mostrar isso. Nós não podemos ser escravo de algumas, um grupinho de três aí, de agroindústria, que querem dominar o mercado. Mas tem a vida do mercado. A MP do agro está indo para isso. Eles foram precisar e entrar mais crédito. Aí você tem essa opção. O deputado do Mato Grosso entrou com essa de medo e nós agimos muito rápido para o processo da Brasil. Tem uma discussão muito grande dentro do IBA, dentro da Secretaria da Agricultura, juntamente com a ministra da Agricultura, onde fomos direto, mostrando essa preocupação e fizemos com que essa emenda ela seja suprimida aí agora na votação dos destaques. Já está tudo acordado. A expectativa nossa é que concretize e que, mais uma vez, a gente agradeça os nossos parlamentares por entender a demanda da ProSoja no Brasil. Quando a gente coloca esses pontos, eles são atendidos e aí a gente dá ao produtor essa oportunidade. Então, a entidade ProSoja Brasil é a entidade, com toda certeza, como produtor rural, me sinto muito bem aqui, representado também por essa entidade, eu falo como pessoa física, porque ela sim, ela vai direto ao ponto dos produtores rural. Eu acho que ela tem uma entidade importante para nós, como a CNA, nós não podemos deixar de ressaltar isso, a CNA tem presente nessa ação desde o início até o final, nos ajudou muito para que o convencimento dá, principalmente, de resolver essa situação.
Bartolomeu, o objetivo é tratar o tema como um projeto de lei separado, não é isso? Essa, inclusive...
Não. Sim, nós estamos tendo a lei expulsa, como o Ministério da Economia, e fomos surpreendidos com essa situação. Já as entidades estão se reunindo há vários meses e tentando regulamentar essa situação. Mas fomos surpreendidos com essa, dentro da medida provisória, que a medida está de passar rápido, porque nós temos que levar ela para o Senado ainda, o produtor é muito importante para o setor lá. Principalmente para a condição de crédito, financiamento, reparação, enfim, vários assuntos. E até para as questões cartorárias que ali estão, hoje é um abuso essa questão dos cartórios. Então, ela está vindo bem aí, a gente está para retirar para passar o nome de uma vez e retirar esse direito que o produtor está tendo e adquirindo em recuperação judicial. Então, isso foi muito importante, né? Foi uma vitória, e a expectativa é que a gente continue firme nessa posição.
Tá certo.
E essa lei, ela está sendo estudada, né? Nós fizemos um compromisso com a ministra da Agricultura e também com os nossos parlamentares, que até no final de março nós vamos aprovar essa lei de uma forma que regularmente essa CPR dentro da recuperação judicial. Jamais tirá-la. Isso é um compromisso nosso que nós temos aqui.
Inclusive, a ministra da Agricultura, ela tem aí tido algumas reuniões frequentes com os parlamentares, né? Principalmente os da bancada do agronegócio. Eu vejo que ela tem trabalhado realmente para...
Não, não é da agronegócio, não. É da rural. É da ruralista.
Sim.
É da agropecuária. Tá?
É.
Ela tem recebido bastante, até pedido nosso. Quando há essa reunião, como foi ontem, já dentro da votação, ela teve lá, lógico, a votação do Eduardo Arco, mas também para tirar essas engenhas jabutis que colocam ali. Então, ela tem agido muito bem, ela tem essa competência, essa capacidade de trazer as pessoas e discutir de uma melhor forma para o desenvolvimento da produção brasileira. Então, a ministra está de parabéns, né, com esse trabalho dela e também conhecendo muito bem ela como produtora rural.
Bom, Bartolomeu, todas essas questões a gente vai continuar monitorando. Assim que o senhor tiver novidades, por favor, o Notícias Agrícolas está à disposição, sempre de portas abertas, para que a gente continue trazendo essas informações aos produtores, para que eles possam estar bem informados, criar boas estratégias e tomar boas decisões. Te agradeço muito pelas informações e principalmente pelas orientações que o senhor dividiu conosco aqui nessa quarta-feira. E mais uma vez eu digo, Notícias Agrícolas está de portas abertas. Obrigado.
Nós é que agradecemos, a Associação do Brasil também fez a agricultura.
Para nós é um prazer. Bartolomeu, bom trabalho para o senhor por aí em Brasília. Boa semana e até a próxima.
Até a próxima, um abraço.
Um abraço. Bom, conosco, portanto, o presidente da ProSoja Brasil, Bartolomeu Brás Pereira, que traz essas informações principalmente sobre a questão da safra brasileira. A estimativa da ProSoja Brasil é de que a safra seja de pouco mais de 120 milhões de toneladas até esse momento. O Bartolomeu pontuou alguns problemas que a gente ainda vê, como a estiagem, o veranico prolongado no Rio Grande do Sul, tirando já boa parte do potencial produtivo das lavouras de soja, ao passo que em que regiões do Centro-Oeste, por exemplo, a gente ainda vê o excesso de chuvas atravancando o avanço da colheita, atravancando o avanço da segunda safra de milho, do plantio da segunda safra de milho, e tudo isso deixa essas estimativas ainda, portanto, frágeis em aberto, porque elas podem ser revisadas à medida em que a safra vá avançando, ou a colheita da safra vá avançando. Como disse o Bartolomeu, é uma safra em andamento. Até que ela se conclua, não dá para a gente dizer se realmente todo esse potencial vai ser alcançado. Caminhamos para que isso aconteça, porque os problemas são pontuais, embora sérios em determinadas regiões, mas pontuais, né? Então, é preciso que a gente acompanhe tudo isso. Mais do que isso, o presidente da ProSoja Brasil deixou mais uma vez reforçada a competitividade do Brasil, mantida a nossa liderança nas exportações de soja, nos negócios internacionais. Temos aí pouca ameaça na sua visão do acordo comercial entre China e Estados Unidos, que deve entrar em vigor aí no próximo dia 15, neste dia 15 de fevereiro. Os Estados Unidos ainda não vem uma sinalização de que a China voltará a comprar soja efetivamente ou agressivamente no seu mercado. Isso mantém o Brasil, então, na liderança. Politicamente falando, Bartolomeu tinha duas agendas importantes, tem duas agendas importantes nessa quarta-feira em Brasília. Uma delas é a questão do Fundo Rural e a questão da cobrança do passivo sobre exportações, né? Então, se o Supremo Tribunal Federal for realmente favorável às colocações do agronegócio, boa parte do passivo da soja e também parte de dívidas do milho pode ser resolvido nessa votação do STF, que começa às 14 horas, horário de Brasília. Outra agenda importante é a questão da CPR na recuperação judicial. A medida provisória do agro teria tirado a CPR da recuperação judicial e isso não pode acontecer na visão da ProSoja Brasil e dos produtores rurais. E é para isso que o Bartolomeu está lá, para defender essa posição ao lado de outras instituições também. Todas essas questões a gente vai continuar acompanhando e trazendo para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. A gente fica por aqui com esse boletim. Continue nos acompanhando.